Olá, você já ouviu falar sobre economia do cuidado? Se não, está começando mais um podcast Desenvolvimento Social SP. Eu sou Paulo Henrique de Moura.
E eu, Gabriela Sampaio.
Neste episódio, nós iremos falar sobre economia do cuidado, atividade essencial para o desenvolvimento social dos seres humanos.
Para isso, batemos um papo com Leandro Ziotto, fundador da Fordere, uma plataforma de conteúdo e conhecimentos sobre parentalidade e masculinidades. Acompanhe!
Você sabe o que é a economia do cuidado? Majoritariamente exercida por mulheres, a economia do cuidado é uma tecnologia invisibilizada e desvalorizada. Se uma pessoa é adulta hoje, é porque alguém cuidou dela e é isso o que promove e subsidia uma sociedade saudável e produtiva para ser economicamente sustentável, justa e social.
Se hoje eu, Leandro, ou todos os homens e mulheres que estão escutando esse podcast, somos adultos, saudáveis e economicamente produtivos, é porque ou uma pessoa ou um grupo de pessoas dedicaram décadas para o nosso cuidado. E cuidado esse que faz hoje nós sermos adultos, saudáveis e economicamente produtivos. Só que esse cuidado, ele não é contabilizado. Então, é importante a gente entender que se existe uma economia tradicional, então se existe comércio, se existe indústria, se existe um agronegócio, nada dessa economia tradicional existiria se não houvesse por trás uma economia do cuidado sustentando-a. Então, é extremamente importante a gente entender que o cuidado, ele é o pilar central para a manutenção da nossa sociedade e da nossa economia.
A economia do cuidado precisa começar a ser inserida nos modelos de manutenção das sociedades contemporâneas, principalmente nesse momento pandêmico e logo pós-pandêmico. É preciso pensar em políticas públicas que enfatizem a gestão do cuidado para os cidadãos.
Na atual forma que a gente se organiza, tanto socialmente como economicamente, a gente tende a achar que a economia é uma simples troca de recursos, né? Assim, monetários, recursos financeiros, recursos humanos, recursos de maquinário, né? Troca o X por Y. E não é isso. Economia é um sistema de organização social. E é importante, e eu acho que a sociedade moderna, principalmente pós-pandemia, tem entendido que o ingrediente fundamental para a sustentação de uma economia, seja ela a forma até que ela se organiza, o cuidado ele é fundamental porque a economia precisa do fator humano.
As pessoas são um agente de transformação da economia, assim como o Estado e também as empresas que possuem poder de influência. Pela atual forma da organização das sociedades, o cuidado deveria ser um elemento fundamental baseado nesses três pilares de sustentação.
Eu acho que são três grandes agentes de transformação de uma economia e de uma economia tradicional, por exemplo, para uma economia moderna, para uma nova economia, e essa nova economia que vislumbra e coloca dentro do seu pilar o cuidado. E são três grandes agentes, são nós, pessoas, sociedade civil, seja organizada como coletivos, organizações sociais e assim, ou não organizada, então nós, cidadãos. O segundo pilar importante é o poder público, o Estado tem um papel fundamental para a manutenção desse cuidado. E o terceiro pilar que tem que entrar na conta, porque senão a equação não fecha, é a iniciativa privada. As empresas, pela forma que a gente se organiza como sociedade, no mundo como um todo, as empresas têm um poder de não só de influência, mas de organização e de uma capacidade de capital de influenciar positivamente ou negativamente uma economia muito forte. Então, os três agentes fundamentais para a transformação de uma economia antiga, antiquada, para uma nova economia que coloca o cuidado como um pilar de sustentação são nossa sociedade civil, a iniciativa privada e o poder público.
O machismo e o racismo andam de mãos dadas, segundo Leandro. Esses dois elementos prejudicam o desenvolvimento social da sociedade, pois minimizam os trabalhos exercidos majoritariamente por mulheres, desvalorizando o papel do cuidado.
O machismo e o racismo, eles andam de mãos dadas. E ambos não são apenas um golpe do azar, né? Uma expressão cultural e comportamental. O machismo e o racismo são culturais, institucionais e assim estruturais. Nós, como sociedade, a gente se organizou tanto domesticamente nas nossas relações pessoais, como institucionalmente, pode ser de forma governamental ou não, a forma que nossas políticas internas ou públicas são estruturadas, elas são racistas e são machistas. E isso é óbvio que impacta na economia tradicional que a gente tem hoje e na desvalorização do cuidado. Então, por exemplo, o que torna hoje o cuidado extremamente desvalorizado, invisibilizado e majoritariamente exercido por mulheres, né? Então, quando você pensa em cuidado, seja ele remunerado, então profissões remuneradas de cuidado, como enfermagem, pedagogia, assistência social, são profissões que no imaginário popular são colado no gênero feminino. E tanto trabalho não remunerado do cuidado, que é o trabalho doméstico, né? É cuidar de algo, cuidar de alguém, né? Uma criança, um idoso, uma pessoa, pai, mãe, irmão, cuidar de alguém domesticamente, né? Dentro da sua casa, um ente familiar, também, se você pensar no seu imaginário popular, vai ser sempre ocupado por uma mulher, uma mãe, uma irmã mais velha, uma prima, uma tia, uma vizinha, uma avó. Então, como uma sociedade machista que coloca as mulheres nesse lugar, e aí um outro ponto de vista, uma sociedade racista que, devido a uma herança escravocrata, você desvaloriza o papel do cuidado, porque o papel do cuidado ele é terceirizado e aí mesmo no atual capitalismo, só quem tem cuidado é quem pode pagar por ele e pagar por uma pessoa subalterna a exercer o cuidado para você. Então a gente vive numa sociedade que nem autocuidado se tem, né? Porque você paga para alguém limpar a sua casa, você paga para alguém cuidar do seu filho, você paga para alguém, inclusive, cuidar de você. Então a gente vive numa sociedade não só machista e racista, mas também com uma relação de consumo superficial do cuidado, que só quem pode ter cuidado é quem pode pagar.
É necessário entender que todo mundo pode fazer parte da rede de apoio da economia do cuidado. Como cidadãos, é importante zelarmos pelo cuidado das pessoas para termos uma sociedade mais justa e com equidade social.
Meu sonho é que a gente caminhe e construa uma sociedade que seja parental, por exemplo. E uma sociedade parental não é uma sociedade que obriga que todos os seus homens e mulheres sejam pais e mães, por exemplo. Porque eu acho que isso também não deve existir. Nenhuma pessoa tem que se sentir obrigada a ser pai e ser mãe por uma cobrança moral ou social. Não. Mas uma sociedade parental é uma sociedade que é cuidadora. É uma sociedade que saberá cuidar dos seus próprios filhos, dos filhos dos outros e dos filhos de ninguém. Isso quer dizer o quê? Que mesmo você que decidiu de forma legítima que não quer ser pai e que não quer ser mãe, entenda que você, como cidadão ou cidadã, você pode não querer ser pai ou não querer ser mãe, mas você pode ser rede de apoio.
Somos uma sociedade baseada nas relações de consumo. Essa característica prejudica o papel do cuidado, tornando-o uma mercadoria. Ou seja, só tem cuidado quem pode pagar por ele.
A gente tem hoje uma relação de consumo com tudo e com todos. E quando eu digo consumo, não há uma necessidade de troca monetária, né? Você pode consumir algo ou alguém sem dar dinheiro, né? As relações humanas são hoje, infelizmente, baseadas e influenciadas pelo consumo. Então você consome uma amizade, você consome uma relação amorosa, você consome uma relação afetiva com seu filho. A gente é uma sociedade que se baseou pela relação de consumo. A gente mede métricas de afeto, né? Quanto tempo passa junto, quanto tempo está junto, quanto. E essa métrica é uma métrica que você torna mercantilista o papel do cuidado. E a gente vive, então, numa relação que só tem cuidado é quem pode pagar por ele. E então, assim, você só tem boa saúde se você pode pagar um bom plano de saúde. Você só terá uma boa saúde se você pode pagar por bons remédios. Você só terá uma boa educação se você poder pagar por uma boa educação. Você só vai ter filhos saudáveis, ou inclusive você só vai poder, por exemplo, viver com dignidade, ou podendo focar na sua carreira, tudo, se você puder consumir outras pessoas para fazer esse papel para você. Então, uma pessoa para que faça sua atividade doméstica, consumir uma pessoa que cuide da sua criança enquanto você está trabalhando ou focando na sua carreira. Então, o que a gente precisa entender que não tem problema, por exemplo, ter trabalhos de cuidados remunerados, como babá, como uma faxineira. O problema é a nossa relação de desprezo e de desvalorização desse papel.
A licença paternidade estendida é extremamente importante para fomentar a economia do cuidado e a equidade de gênero, pois a participação do pai nos primeiros dias de vida do bebê é necessária para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional na primeira infância.
A gente vive num país como o Brasil, que ainda a licença maternidade legal gira de 120 a 180 dias, enquanto a paternidade legal no Brasil gira em torno de 5 a 20 dias. Então a gente vive. Então o Brasil é um país que o carnaval, e eu adoro o carnaval, mas assim, o carnaval é maior que a licença paternidade. Então enquanto a gente viver num país onde o carnaval é maior que a licença paternidade, tem alguma coisa de errado, né? É o Estado, por exemplo, dizendo que o papel primordial do cuidado é da mãe. Você, homem, é secundário. Você, homem, é coadjuvante. Então, num país onde o Estado faz isso e onde a empresa também não faz nada, então é um país que realmente afasta os homens de qualquer tipo de relação de cuidado, de papel de cuidado, seja consigo mesmo, seja com a criança, seja com qualquer outro tipo de cuidado, e coloca sobre os ombros exclusivos das mulheres.
Você já parou para pensar se os homens se envolvessem mais na economia do cuidado? Que tal parar o que está fazendo e iniciar um momento de reflexão?
A sociedade impõe um papel do cuidado às mulheres. Ou seja, cuidar está sempre atrelado à imagem feminina, principalmente às mulheres pobres e pretas.
O nosso podcast está acabando. Você pode ouvir mais episódios no Spotify. A produção, edição e apresentação é de Gabriela Sampaio e Paulo Henrique de Moura. Diretora de Comunicação Institucional, Bárbara Bayer. Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.
E aí, gostou de saber mais sobre a economia do cuidado e seus desdobramentos na sociedade? Não deixe de compartilhar esse podcast em suas redes sociais. Levando essas informações a todos os seus amigos, colegas e familiares, você contribui com o estímulo ao debate desse e de outros temas. Esperamos você no próximo episódio. Até logo!